De volta com Mais Elas, neste sábado, falando sobre os novos arranjos familiares. Mais Elas tem a parceria do projeto Vênus, Transformando Relações. Também Univates, agora Universidade. E Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Nossas convidadas são assistente social Soraina Rodrigues da Rocha e a advogada e professora Mara Allert. Falávamos antes da questão cultural. Vocês gostariam de... Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais disso, porque quando a gente fala de transformações, é inevitável que isso mexa com a cultura. E a cultura também acaba se modificando e sofrendo mudanças, transformações.
Exatamente. Então, o que a Mara falava há pouco sobre a cultura, né? Que, e o nosso olhar da sociedade também ele foi modificado, porque eu penso assim, ó, que na verdade antigamente quando uma mulher ela era viúva ou ela era separada, era uma vergonha para a sociedade, ela criava aqueles filhos ou ela era empregada doméstica, ela tinha toda a dificuldade para conseguir, mas ela escondia um pouco, era meio que mascarada a situação e a família conseguia se desenvolver.
A culpa recaía sobre essa mulher.
Exatamente. E hoje nós olhamos de outra forma, né? Como a colega falou antes, quando ela, a mesma pessoa, depois de 20, 30 anos, ela consegue superar a situação e ela é vista com os bons olhos. Que bom, uma mãe solteira ou viúva, né? Ou uma mãe com vários filhos, ou um pai, e as pessoas estão amparando, a sociedade está achando interessante essa situação e aplaudindo com outros olhos, né? Acho que é bem
interessante porque também afasta um pouco mais o julgamento, porque eu percebo pelo menos o julgamento ainda muito presente, mas isso não é encontrar uma culpa, mas é reflexo da própria cultura e de todo esse lado que a gente comentava há pouco da mulher ser vista como a responsável pela criança, historicamente sendo a que tem que suprir todas as necessidades da criança, mas o que eu percebo que, por exemplo, ainda acontece muito, uma mãe que divide as tarefas com o seu companheiro ou companheira, ou que abre mão, né, da guarda, ou que perde a guarda, esta mulher, ela é julgada porque ela ou não está sendo uma boa mãe ou não está cumprindo o seu papel. Agora, quando o homem, ele toma a iniciativa e ele abraça esse papel, o homem, ele não é visto como alguém que faz o que seria o seu compromisso enquanto pai. Ele é visto como um paizão, como quem realmente faz uma diferença. Eu acho que muitas mulheres sentem isso, né?
É uma injustiça com todas as mulheres que sempre fizeram isso a vida toda e nunca
foram. Fizeram mais do que sua obrigação, entre aspas.
É, exatamente. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter como sociedade de não transformar este homem num super-herói, né? Mas porque é muito bom que ele esteja fazendo isso, né? É muito bom essa participação, mas isso não é... A gente
mas
tem
não
que
é nada mais do que o papel dele.
Do que ele nunca fez e que está fazendo agora, né? Então é bem, bem interessante essa visão mesmo.
Mas ao mesmo tempo ainda, Miriam, existe principalmente nessa questão de guarda, que eu visito muito as famílias, e eu observo que tem, como tem esses pais que assumiram, eu vou assumir a minha filha, ou meu filho, ou os meus filhos, sem a minha companheira. E fica um período, depois ele constitui uma nova família. Mas o que me chama a atenção, assim, é que tem muitos pais que ainda, mesmo eles solicitam a guarda, mas que a guarda fique com a mãe e com o pai, ele mora com os pais.
Tipo, o vô e a avó já
meio que faz de conta, sabe? Ele assume a guarda, mas se os pais dele não ajudarem, não assumirem essa criança, ele não teria condições de assumir essa guarda. Então, é bem claro, entende? Ele pede no papel. Claro, ele mora naquela casa, à noite ele está com as crianças, finais de semana ele está com as crianças. Mas ele também não assumiu essa coisa de ser o paizão. Ele não. Ele está em cima do muro, ele continua sendo filho e é pai daquelas crianças, mas não um pai total, como nós esperaríamos que fosse esse outro que, de repente, é elogiado, né? Porque todas as mulheres sempre assumiram essa questão na família.
Mas a mulher, geralmente, ela acaba, vamos dizer assim, por alguma... Até, aí voltamos para a questão cultural, né? Quando ela tem a guarda, ela assume com mais propriedade, talvez, com mais responsabilidade.
E também, assim, ó, voltando essa questão, assim, desse este pai e esses avós assumindo a guarda também, é um outro novo arranjo familiar.
Exato.
Que não é só, eu moro com meu pai e com os meus avós.
Sim.
Mas chama, às vezes, a avó de mãe, ou de mãe dois, ou alguma coisa assim, né? Um outro olhar, é uma outra forma que a sociedade... E é muito normal.
É. E até dando um pouquinho de um olhar legal para isso, já que a gente está falando em guarda, e falando em termos de legislação, sempre busca-se atender ao melhor interesse da criança.
Pois é, isso é uma pergunta que eu ia fazer, porque há anos atrás o que acontecia... Sabia-se que a mulher tinha uma certa prioridade nessa disputa da guarda. Não sei se estava escrito ou não, mas na prática acontecia. Geralmente tinha que ter algo... ela tinha que deixar a desejar em alguma situação para que ela perdesse a guarda, sim, em detrimento do pai. Isso era uma desvantagem para os pais que queriam assumir. Como é isso hoje?
Hoje, então, era isso que eu ia abordar. O interesse da criança é a chave mestre da história, o carro-chefe do assunto, né? Então,
mas a criança, se é pequena, ela ainda não decide.
É, por isso entra assistente social na história, que vai poder amparar em caso de divergência em que os pais não consigam conciliar nesse aspecto, né? E o que hoje muito se fala em guarda é a guarda compartilhada. Que seria, claro, essa vai funcionar, ela é bastante até incentivada, desde que os pais residam em lugares próximos, porque a criança vai estudar numa escola fixa.
Não vai estudar
um
em
ano.
Duas escolas.
É, não vai estudar uma semana numa em Teutônia, outra semana em, sei lá, Santa Cruz do Sul, Lajeado, enfim, né? E que os pais tenham um bom convívio entre si. Porque o que é a chave de tudo? E é ali que eu não consigo entender as pessoas. E daí as pessoas vão me apontar porque vão dizer, bah, Mara, tu não tem filhos, muito fácil tu apontar. E vão dizer ainda mais, bom, Mara, tu nunca te separou também. Então é fácil, mais fácil ainda tu apontar. Mas eu penso que as pessoas têm que ser adultas o suficiente para, por mais que elas se odeiem, aquela mulher odeia aquele homem porque um traiu o outro, porque não sei o quê, enfim, né? Que o interesse do filho realmente seja preservado.
Deixar aquelas mágoas numa caixinha ou em duas
eles
caixinhas.
Eles podem se odiar, porém, os assuntos relacionados ao filho e o poder judiciário, nem ninguém vai obrigar eles a se gostarem. Mas o que, que eles têm? Eles têm uma responsabilidade no momento que tu tem um filho, que tu coloca um filho no mundo, tu tem uma responsabilidade pro resto da tua vida. Porque um filho vai se tornar um cidadão e toda a sociedade quer que esse cidadão seja um cidadão de bem. Então, a guarda compartilhada, ela funciona desde que essas pessoas consigam ser maduras o suficiente para que eles não ponham dentro da cabeça aquelas situações das divergências que são deles, que não são do filho. Então, a legislação prevê isso, apoia muito essa questão de guarda compartilhada, porém, desde que haja conciliação, desde que haja, que isso seja positivo para a criança. Então, muitas vezes a guarda recai só para um, porque eles não têm maturidade suficiente para ambos terem a guarda. Ou ainda, quando um deles simplesmente, assim, tipo, larga o chapéu, né? Do tipo, tá, esse filho existe, e, enfim, tá aí e tipo, não assume a responsabilidade paterna ou materna que deveria assumir.
Mas tu sabe que em relação à guarda compartilhada, eu tenho uma experiência pessoal e tenho agora um sobrinho que tá sob essa condição de guarda compartilhada. E eu fico analisando as diferenças de período, né? Um período de 10 anos, mais ou menos, entre um processo e outro. A gente fala sempre do problema entre os pais, mas as crianças, quando eles são filhos de pais separados e ficam uns dias na casa do pai, uns dias na casa da mãe, eles sempre trazem informações, né? Ah, eu, sim, fiz isso, eu fiz aquilo. E a criança, muitas vezes, ela altera informações, ela faz um jogo que muitas vezes alimenta. Aí a assistente social aqui já
eu vou entrar
daí eu pensei que às vezes a gente não tem nem maturidade para entender essa, porque assim, é relação do
mexe
pai
com emoções
da ex-mulher com o ex-marido. Tu tem que mexer com a relação de te despedir do teu filho e ele vai se relacionar com uma nova família, ele volta feliz e às vezes isso te dói e tu tem que admitir que ele tá feliz lá e tem que tá feliz na tua casa.
E tem que sim, né? Encontrar a felicidade na felicidade dele.
E daí muitas vezes entra aquela coisa na minha casa, na casa da mãe é melhor, porque a mãe é melhor do que o pai, né? Mas aí o pai deixa fazer uma coisa que a mãe não deixa.
dificulta pessoas... em função da separação. Mas se for olhar uma criança que não tem pais separados, ela também faz
isso. Claro, só
esse
que os
jogo,
pais se
porque
resolvem
eu quero
em casa,
isso
né?
porque, porque a mãe deixou, porque a colega fez. Então, né, isso eu acho que é natural da criança. É. Só que nesse caso, cria esses conflitos, contribui para que o conflito se intensifique.
Com certeza, porque daí até dentro da área, né, jurídica, tem aquela questão da alienação parental, que se chama. É como se esses pais alimentassem mais a situação. Daí a criança Sim. vem para... Ah, eu ganhei uma roupa nova, ganhei um brinquedo novo, lá tem um brinquedo diferente, tem alguma coisa, de repente, em questão da a situação socioeconômica dos dois, que é diferente. Mas também tem a questão dos avós.
Uhum.
Né? Eles, às vezes, eles amam demais essa criança. E cada um tem o seu olhar e a sua visão. E não é somente a assistente social que vai atuar. O profissional da psicologia, nesse momento, é muito importante. Porque dependendo da idade e desenvolvimento da criança, nós não podemos. Eu uhum. não posso perguntar para uma Sim. criança. Dependendo da idade, eu faço a visita. Muitas vezes eu tenho que fazer duas, três visitas. E em momentos diferentes. Que a criança está com o pai, daqui a pouco eu faço a mesma visita quando a criança está na mãe, depois eu faço uma visita na escola, de repente eu faço a visita com o pai e com a mãe, e às vezes eu tenho que voltar e é um outro momento, a criança está diferente.
Ela tem comportamentos diferentes
com
nas
certeza,
famílias, né?
Exatamente.
Não quer dizer que ela seja má, né?
Mas não,
é
não,
a adaptação
forma,
dela.
E às vezes ela não está preparada. Né? Tu não pode perguntar assim, tu vai ficar com o teu pai ou com a tua mãe. Ela
quem
ama
que
os dois.
Prefere, às vezes,
é muito difícil.
Quem que tu prefere,
né?
A partir de que idade a criança tem o direito legal de escolher? Tem uma idade definida ou isso é definido durante o processo de acordo com o andamento?
Essa questão de escolher, eu realmente não saberia te dizer agora se tem uma idade definida. Só tenho para te dizer que eu participei em todos os anos de exercício da profissão uma vez desse episódio. Era uma menina adolescente com aproximadamente 13, 14 anos. E foi, para mim, foi uma das experiências mais desagradáveis que eu tive na minha vida. E dela ter que sentar na frente do juiz, o pai sentado do lado, a mãe sentada no outro, um processo judicial que estava se estendendo há anos, litigioso, acusações de ambos os lados, e ela tendo que tomar uma decisão ali na frente do juiz. Daí, na época, ela optou pelo pai, e depois de um tempinho ela já não morava mais com o pai, e daí entra o fator que eu falo, as pessoas têm que ter maturidade, elas têm que pensar o quanto mal elas podem estar fazendo para um filho. Tudo isso que a gente vem falando, da criança sair daqui, sair dali, as pessoas não têm consciência do mal que elas podem estar causando para o filho. Então, isso é a grande pena das separações, quando há filhos, que tem que se preservar essa criança. Eu não posso querer comprar ela com brinquedos e brinquedos e brinquedos, até porque o futuro dessa criança é imprevisível. Ela tem que se habituar com o não de vez em quando, porque o futuro, o mundo lá fora, vai dar esse não. E daí ela nunca vai estar preparada para isso. Vai ser uma criança frustrada, doente, depressiva, enfim. E isso é o que me frustra em direito de família, é o comportamento das pessoas em relação aos filhos menores, onde elas acham que com brinquedos elas podem ser compradas, com roupinhas, com modinhas.
Passeios,
isso me dói.
Promessas, né?
Exatamente. Isso me dói extremamente.
Mas tu sabe que eu já li em algum lugar de que as crianças que têm essa experiência de viver em casas alternativas, de pai, de mãe, de vó, elas desenvolvem uma flexibilidade emocional que antigamente era visto como uma coisa ruim, assim, né? Ah, tem que ser só pai e mãe, aquela estrutura e tal. E que a criança que se adapta nesses ambientes e vive bem, porque tem muita gente que vive bem também, né? Sobrevive
sim.
à separação dos
sim,
pais.
Sim.
São pessoas mais habilitadas para resolver problemas na vida, porque elas passaram. Então, às vezes o pai ou a mãe estão lá sofrendo porque o filho vai... Ah, vai ter que ficar na casa do pai, vai ter que ficar na casa da mãe.
Mas pra ele está sendo uma coisa legal.
Ele tá essa experiência provoca um amadurecimento, ainda mais se os pais facilitarem no sentido de não gerar naquilo ali um conflito, né? O próprio fato de sair de uma casa pra outra já é um exercício que a criança
não,
tem
até
de
porque
fazer.
O que é o legal quando há essa guarda compartilhada? É, tem todo um outro viés que tu pode dar, de dizer isso. Justamente pra criança, olha fulaninha... Carolina, olha que legal, tu vai ter duas casas.
Isso, exato.
Tu vai ter agora duas camas, dois quartos. Tu vai ter o quarto na casa da mamãe, o quarto na casa do papai. Quando tu dá esse viés bonito, nossa, é super engrandecedor. Até porque a criança não vai nem sentir aquele impacto da separação, né? Mas se ela viver naquele conflito eterno, da mãe jogando palavras nos ouvidinhos dela contra o pai faz o... E aquela coisa, meu, ela vai viver sob um estresse que é... interminável, né? Esse viés. E tem como dar um olhar legal para isso, né? E isso eu acompanho quando eu faço as audiências. É, eu atuo essencialmente aqui em Teutônia. Ambas as juízas dão esse olhar quando há a audiência e há essa questão de visitação, essa questão de guarda. E daí as próprias juízas tentam dizer para os pais dar esse olhar... a criança vai ter dois quartos, vai ter amigos na casa do pai, amigos na casa da mãe, vai ter um círculo legal e grande de amigos. Então,
mostrar o lado positivo da
coisa. Exato, isso.
Mas elas retornam na sequência.